uma tradição histórica na pesca que vai muito além da dimensão económica. Vai de uma identidade cultural, vai de uma identidade regional, vai de uma história que nos cumpre também defender. E, Sr. Ministro, esta defesa é feita a venda de atividade. Nós nunca poderíamos justificar a Bruxelas que queremos manter cotas ou até excedê-las se não conseguimos cumprir as que nos estão atribuídas. Este é o risco do país. É disto que estamos a falar. E, Sr. Ministro, a revolução geracional e aquilo que nós queremos fazer no sector das pescas também acompanha um investimento em meios, em embarcações, em motores mais eficientes, que cumprem a transição verde e digital. É apoiando estes produtores, estes pescadores, que por si só, muitas vezes não têm capacidade de fazer esses investimentos. É isto que cumpre uma missão deste governo, cumpre uma missão de compromisso para com estas pessoas. Nós todos aqui temos que reconhecer que não vale a pena fingirmos que a pesca hoje só subsiste com estes trabalhadores, mas isto não deve retirar o nosso desiderato, o nosso desafio comum de que a pesca volte a ser uma atividade atrativa para jovens mais qualificados, inovadores e que continue a afirmação do domínio no aspecto positivo que o país tem sobre o mar. De nada nos vale os Açores trazerem ao país uma dimensão atlântica única se nós não soubermos cuidar, explorar de forma sustentada, honrar o passado e defender o futuro. Muito obrigado.
Muito bem. Não tenho mais nenhum pedido de inscrição. E se assim for, eu passaria a palavra ao Sr. Ministro para encerrar, não é? Disponho de 2 minutos para o efeito. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, para dizer que não há nenhuma contradição na política do Governo em relação à imigração. A prova é que esta regulação vai permitir que a política do Governo relativamente a esta área seja concretizada. Eu vou respondendo a algumas questões que aqui foram feitas, como por exemplo o Albino Ramos. Sim, a autoridade marítima, a administração marítima, a DGRM, tem capacidade e tem inclusivamente um acordo pronto que está à espera só desta legislação para ser assinado, por exemplo, com a Indonésia, e este acordo vai ajudar à formação, uma formação também na língua, nos valores europeus, naquilo que é o objetivo da autenticidade dos certificados. Percebo bem a preocupação do António Filipe, do Sr. Deputado António Filipe e do Deputado José Soeiro. Eu posso lhes dizer que, com a nossa proposta, nós ajudamos é os trabalhadores, porque quando falamos do artigo 16, número 4, e passar 3 para 5, nós estamos a ajudar, por exemplo, a que o pescador possa ir de férias, ter com a sua família e não estar obrigado aqui a estar aqui 3 anos. Aqueles 3 anos não são 3 anos seguidos, os 3 anos que eles têm. E, para além disso, seria extremamente injusto se um trabalhador não conseguir ter a formação profissional em 3 anos, nós lhe dizermos: o que aprendeste não serve para nada, tiveste alguma formação mas não foi concluído, temos que te despedir e não podes trabalhar. E por isso este alargamento dos 5 anos, eu tive exatamente a mesma preocupação, é a favor do pescador, é a favor do trabalhador, e fazer ao contrário é atentar aos seus interesses. Para além disso, no que diz respeito à competência das nossas autoridades, elas são evidentemente competentes, elas farão a monitorização, aliás, tudo isto também resulta desse trabalho de monitorização. Há um outro ponto que eu quero acabar com isto: a nossa pesca, não a critiquem, não estejam a criar uma percepção que não favorece a renovação geracional. Nós temos excelentes armadores, embarcações cada vez mais modernas, que utilizam inclusivamente inteligência artificial e têm cada vez mais condições de segurança e de habitabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Com isto terminamos o ponto 2 e vamos para o ponto 3. Agora sim, proposta de lei número 9 do Governo. Penso que vamos ter também uma alteração na bancada do Governo para a respectiva apresentação. Temos novamente connosco a Sra. Secretária de Estado da Saúde. E vamos então dar início, pode ser, que é porque a ver se ganhamos mais ritmo para a jornada que é longa. Então, para a primeira intervenção neste ponto 3, vou dar a palavra à Sra. Secretária de Estado da Saúde, que dispõe de 7 minutos para o efeito. Só a favor.
Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, o atual Governo está comprometido com políticas de combate ao tráfico e consumo de estupefacientes, que reconhece constituir um dos mais nefastos problemas de saúde pública a nível mundial, com consequências graves para as respectivas vítimas. A legislação de combate à droga, plasmada no Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro, tem subjacente a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e de Substâncias Psicotrópicas de 1988, oportunamente assinada pelo Estado português. Tal instrumento de direito internacional público visou prosseguir 3 objetivos fundamentais. Em primeiro lugar, privar aqueles que se dedicam ao tráfico de estupefacientes do produto das suas atividades criminosas, suprimindo deste modo o seu móvel ou incentivo principal. Em segundo lugar, adotar medidas adequadas ao controle e fiscalização dos precursores, produtos químicos e solventes, substâncias utilizadas no fabrico de estupefacientes e de psicotrópicos que, pela facilidade de obtenção e disponibilidade no mercado corrente, têm conduzido ao aumento do fabrico clandestino de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. Em terceiro lugar, reforçar e complementar as medidas previstas na Convenção sobre Estupefacientes de 1961, modificada pelo Protocolo de 1972 e na Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971, colmatando brechas e potenciando os meios jurídicos de cooperação internacional em matéria penal. Com base nessas convenções, a Comissão auxilia os Estados-membros a desenvolver as suas legislações nacionais sobre drogas, procurando estabelecer marcos legais de referência sobre o assunto. Em maio de 2023, a Comissão comunicou aos Estados-membros a inclusão de 7 novas substâncias psicoativas nas convenções das Nações Unidas, solicitando que fossem submetidas a medidas de controle nacional. A transposição para o direito interno dos objetivos e regras que, num processo evolutivo, vão sendo adquiridas pela comunidade internacional mostra-se necessária ao seu funcionamento prático, acontecendo que as disposições mais significativas daquela Convenção das Nações Unidas não são execuíveis sem medidas legislativas. Perante este quadro internacional e nacional, foi elaborada a proposta de lei aqui em discussão, tendo o Infarmed e o Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, a Ordem dos Advogados e o Conselho Superior do Ministério Público sido consultados e dado pareceres favoráveis ao seu teor. Das 7 novas substâncias indicadas pela Comissão, a legislação nacional já contemplava uma, estando, por isso, em causa a introdução de 6 novas moléculas. Posto isto, o objetivo primeiro da revisão é o de efetuar as adaptações do direito nacional indispensáveis a tornar eficaz no âmbito interno a aludida Convenção das Nações Unidas de 1988, procurando a proposta de lei em discussão incluir 6 novas substâncias psicoativas para que estas sejam objeto de controle proporcional aos seus riscos e sanções penais. De facto, cabe ao Estado português, parte nas convenções internacionais, assegurar que as medidas obrigatórias de controle são aplicáveis às substâncias que constam das listas incluídas nas tabelas anexas ao Decreto-Lei nº 15/93, tendo estas como objetivo controlar e limitar a utilização de estupefacientes de acordo com a classificação do seu valor terapêutico, do seu risco de utilização abusiva e dos perigos para a saúde, bem como minimizar o desvio de químicos precursores para os fabricantes de estupefacientes ilícitos. Deste modo, o 24º Governo Constitucional está comprometido com uma maior articulação entre o papel do sistema judiciário e dos serviços e organismos da saúde pública, especificamente na parte que é dirigida à prevenção e tratamento de toxicodependentes. Só assim podemos levantar uma barreira resistente à extensão de um fenómeno de raízes culturais, com manifestações imediatas e bem visíveis na saúde do indivíduo. Nesse sentido, senhoras e senhores deputados, apelamos que aprovem a proposta de lei em discussão, dados os benefícios inequívocos da sua aplicação na ordem jurídica nacional e as recomendações atuais das entidades mundiais de saúde. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. A Sra. Secretária de Estado tem dois pedidos de esclarecimento, do Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP, e da Sra. Deputada Madalena Cordeiro, do Chega. A Sra. Secretária de Estado pretende responder em conjunto ou separadamente? Em conjunto. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado. O consumo de drogas para nós não é um direito, é um problema. E por isso começo por manifestar a nossa profunda preocupação com a produção, o tráfico e o consumo de drogas em Portugal. É um autêntico flagelo que enfrentamos e que tem um impacto terrível nas famílias, nos jovens e nas comunidades em geral. No ano passado, um relatório da Agência da União Europeia sobre a droga indicava tendências preocupantes. As drogas sintéticas estão cada vez mais potentes e letais e estão sempre a surgir novas drogas no mercado. Por isso, eu gostava de começar por saudar o Governo por cumprir os nossos compromissos internacionais e de incluir as 7 novas substâncias na definição de droga. Por outro lado, o RASI indica também que em 2023 houve um aumento de cerca de 20% nos crimes de tráfico e de consumo de drogas. Isto tem consequências particularmente preocupantes. A questão da droga não é uma questão apenas de segurança ou de saúde pública, é uma questão de dignidade humana, em última instância. E por isso o CDS apresentou um projeto de resolução a esta Câmara que recomenda ao Governo, para além das medidas de combate às questões relacionadas com a droga e com a violência em meio escolar, que também promova campanhas de sensibilização e programas educativos sobre os perigos do consumo de droga junto dos nossos jovens. E por isso, Sra. Secretária de Estado, gostava de fazer 3 perguntas muito concretas. A primeira, se o Ministério da Saúde está a desenvolver de facto campanhas de sensibilização e programas educativos sobre os perigos da droga junto dos nossos jovens. Em segundo lugar, se nos pode dizer qual é o impacto das drogas sintéticas que tem tido nos nossos jovens e, principalmente, que medidas é que o Ministério pretende adotar para reverter esta tendência crescente de utilização de drogas sintéticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Tem a palavra a Sra. Deputada Madalena Cordeiro do Chega. Tem 2 minutos, Sra. Deputada. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. Falar de drogas atualmente não é sexy e muitos partidos entram de forma desonesta neste debate e sem coragem de denunciar o aumento de consumo e as consequências nefastas, nomeadamente para a vida dos jovens, e isto porque querem ser populares. Querem que os jovens continuem a votar neles, querem fingir que fumar uma ganza ou qualquer droga mais pesada